Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes.
Clemente, o índice do custo de vida em São Paulo sobe 0,95% em janeiro, de acordo com o DIEESE, né? O que que puxou esse aumento, hein, Clemente?
Bom, esse aumento ele é decorrente, digamos, o que mais puxou esse índice no mês de janeiro comparado a dezembro foi o custo da educação, que normalmente no mês de janeiro sofre reajuste, especialmente escolas particulares e o custo do material escolar, preparando, portanto, para um novo ano que mobiliza, portanto, tanto material escolar quanto as escolas. O reajuste foi de 3,6%. Houve também um aumento no custo do transporte de mais de 3%. E outras despesas, como saúde, recreação, outras despesas diversas, também tiveram reajustes entre 0,5% e 1,5%. A alimentação, como já comentamos ontem, teve um impacto de 0,45%. De todo modo, Marilu, essa variação para o mês de janeiro ainda representa, no acumulado de 12 meses, uma variação extremamente baixa para os padrões brasileiros de inflação. O primeiro extrato que nós pesquisamos para renda até 3 salários mínimos, a inflação acumulada está na ordem de 1,76%. O segundo extrato até 10 salários mínimos, em torno de 1,95%. E o extrato maior, com as rendas maiores, a inflação é de 2,7%. Mostrando que os itens que compõem o orçamento familiar daquelas pessoas que têm mais baixa renda têm tido uma variação menor. Isso também é confirmado pelo índice de preços do IBGE, o IPCA, que também foi divulgado e surpreendeu, porque a variação foi de 0,29% em janeiro, bem mais baixa do que aquilo que os especialistas esperavam, fazendo com que a inflação acumulada, também em 12 meses pelo índice oficial, fosse 2,86%. Portanto, variações bastante baixas para um padrão de inflação, para uma política econômica que tem como meta para a inflação brasileira anualizada de 4,5%. Estamos com uma inflação rodando a quase metade do que é a meta da inflação no Brasil. Isso é fortemente influenciado pela queda nos preços dos alimentos e dos serviços, pela queda na variação dos preços dos alimentos e dos serviços, e fortemente influenciada pela recessão econômica, portanto, pela ausência de poder de compra dos trabalhadores, muitos milhões, mais de 12 milhões de desempregados, muitos com renda muito baixa ou muito estável, o que não permite manter consumo. Isso tudo afeta a variação dos preços, trazendo, portanto, uma inflação para patamares mais baixos. Importante, Marilu, muitas vezes para o ouvinte, é fazer uma distinção entre o que é uma inflação baixa, portanto, uma variação muito baixa de preços, e o que é o custo de vida. Vamos pegar o exemplo do botijão de gás. O preço do botijão de gás hoje é muito alto, né? O valor do preço unitário do botijão de gás, ou do quilo do feijão, ou de qualquer outro produto, pode ser muito alto. E se o preço do botijão de gás for 50, 60, 70, 80 reais, varia de lugar para lugar, apesar de ser muito caro, ele pode ficar no valor de 50 reais fixo por um ano. Não variar de 50 reais, ser ao longo do ano todo, para o salário da pessoa, um custo muito alto, e a inflação do botijão de gás foi zero. Não teve variação, não teve inflação no botijão de gás. Então pode ser uma inflação muito baixa, mas um custo de vida muito alto. Isso é o que muitos trabalhadores, a grande maioria da sociedade brasileira, experimenta. Um custo de vida alto com uma inflação baixa. Custo de vida alto porque as pessoas estão desempregadas, os preços são muito mais elevados do que o crescimento dos salários, porque nós temos no Brasil uma estrutura de mercado de trabalho com salários também muito baixos. Isso tudo confere essa dicotomia na nossa vida, no dia a dia, né? Um sentimento de que o custo de vida é alto, apesar da inflação estar rodando em patamares bastante baixos.
Aí, na prática mesmo, não adianta nada, né? Porque a pessoa está gastando dinheiro, muito dinheiro, está tudo muito caro, né? Então, não adianta nada, a inflação está baixa, né? Mas, olha, o Clemente, o Glauco Faria queria repercutir com você uma notícia que nós demos aqui no jornal, né, Glauco? Só para você dar a sua opinião.
Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco.
Em relação ao estudo elaborado pela subseção do DIEESE da Contag, que mostra que se não houvesse informalidade o atual nível de desemprego, a Previdência poderia ter um potencial de arrecadação de 25 bilhões de reais por ano. O que confirma um pouco aquilo, né, Clemente? Que com mais emprego e mais formalização desse emprego, o problema da Previdência passa a ser muito minorado, né?
Exato. O problema da Previdência, em grande medida, é um problema de financiamento, em duas dimensões básicas. Uma é essa que você destacou desse estudo do DIEESE, mostrando que o desemprego, portanto, hoje 12 milhões de pessoas desempregadas que não estão, portanto, trabalhando, não estão no mercado de trabalho, que não têm participação contributiva, não contribuindo para a Previdência, são 12 milhões de pessoas que deixam de financiar a Previdência Social. Como a Previdência arrecada no mês e paga no mês, se nesse mês 12 milhões de pessoas deixam de pagar a Previdência porque não estão empregadas, a Previdência deixa de arrecadar uma receita muito grande. A outra parte da arrecadação é que muitas empresas e muitas prefeituras, estados e a própria União, muitas vezes, deixam de pagar a Previdência, ou seja, as empresas não contribuem para a Previdência, muitas vezes descontam do trabalhador e não repassam para a Previdência aquele desconto realizado e outras vezes deixam de fazer a contribuição do empregador. Isso também afeta gravemente a Previdência Social. E, evidente que uma economia, como também destaca esse estudo do DIEESE na Contag, uma economia que roda com uma informalidade muito grande, uma ilegalidade muito grande, tem pessoas e tem empresas que estão impedidas de contribuir, porque elas operam na ilegalidade e nessa condição elas não podem contribuir para a Previdência. Portanto, temos que reduzir a informalidade, que muitas vezes leva as empresas e os trabalhadores a viverem na ilegalidade, para que o país tenha, com pessoas ocupadas, com as empresas contribuindo, com uma economia formalizada, condições de financiar de forma adequada a Previdência Social no Brasil. O problema da Previdência é estruturalmente um problema de financiamento. A solução que o governo propõe, arrochar os benefícios, é a solução mais fácil, mas é a solução profundamente injusta, porque não ataca a causa do problema e, na verdade, mantém os privilégios, especialmente daqueles sonegadores que o fazem de maneira persistente e intencionalmente com o objetivo de não financiar a Previdência Social no Brasil.
Tá Glauco. Certo, Clemente. Muito obrigada.
Marilu.
A dupla. E você, o que vai fazer no carnaval, hein, Clemente?
Trabalhar.
Vai trabalhar? Eu também, puxa vida, não vai descansar, não?
Exatamente, puxa. Vou ter que trabalhar, ficar trabalhando aqui. A vida não tá fácil.
Não, viu? Tá fácil. De alguma maneira a gente vai dançar, né?
Exatamente. Uns dançam pulando e a gente dança trabalhando.
A gente dança. Tá certo, então, Clemente, muito obrigada.
O importante é sempre dançar, não é mesmo?
Exatamente, não importa de que maneira.
O negócio é dançar.
É isso aí. Tá certo, Clemente, um beijo pra você. Beijo. Até mais. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.